Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta quinta-feira, 13 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Ludger Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Ana Guedes estará nas notícias. Títulos desta emissão, Parlamento São Tomense aprova programa de governo. Na Guiné-Bissau, grupo de auto-intitulados inconformados do PIGC questionam liderança de Domingos Simões Pereira. Como é viver com deficiência em Moçambique? É uma reportagem que temos também nesta emissão. Presidente Donald Trump recebe hoje o primeiro-ministro indiano para conversações sobre migração, comércio e alianças. Afegão de 24 anos de idade atropela multidão em Munique e deixa 28 pessoas feridas. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe com o nosso emissor local e na internet em voaportugues.com. 24 sobre 24 horas nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, VOA Português. E se quiser receber as nossas notícias e emissões a qualquer momento, vá ao seu campo de estado no WhatsApp e subscreva o canal VOA Português. Algumas das notícias que iremos envolver nesta edição, mas antes vamos dar uma volta pelo mundo com a Ana Guedes.
O presidente norte-americano Donald Trump recebe hoje o primeiro-ministro indiano Narendra Modi nas conversações na Casa Branca. A administração de Nova Delhi manifestou otimismo de que a visita de Modi anunciará uma parceria renovada e substancial. No entanto, os analistas disseram que haverá temas controversos a abordar sobre comércio e migração, que estão entre as principais prioridades de Trump. O comércio é importante para ambos os países e a Índia toma medidas para demonstrar que está pronta para lidar com as preocupações de Trump, que nomeou a Índia entre os países que são grandes abusadores de tarifas. Um condutor apontado pelas autoridades como sendo um afegão que pediu asilo na Alemanha conduziu esta quinta-feira contra uma multidão em Munique, ferindo pelo menos 28 pessoas, algumas em estado grave. A polícia disse que as autoridades detiveram o condutor depois de terem disparado contra o carro, mas ele não foi ferido. O autor do atentado tem 24 anos de idade e aguarda há algum tempo pelo estatuto de asilo. Numa primeira reação, o chanceler Scholz condenou o ato horrível e acrescentou que este criminoso não pode contar com qualquer clemência, deve ser punido e deve abandonar o país. Amanhã, sexta-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, reúnem com Zelensky à margem da Conferência de Segurança de Munique. O objetivo é discutir a intensificação da pressão de Trump para que a Ucrânia e a Rússia iniciem negociações para pôr fim ao conflito mais mortífero da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Na quarta-feira, Trump falou separadamente com o presidente russo Vladimir Putin e com o presidente da Ucrânia, Zelensky. Trump disse que ele e Putin concordaram que era hora de iniciar negociações imediatamente para acabar com a guerra. Enquanto Trump anunciava o seu acordo de negociação com Putin, o secretário da Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou que a adesão da Ucrânia à NATO não era realista e sugeriu que Kiev abandonasse as esperanças de recuperar todo o seu território da Rússia e se preparasse para um acordo de paz negociado apoiado por tropas internacionais. Os líderes africanos reunidos na Etiópia este fim de semana vão lançar um novo impulso para a reparação dos danos causados pela escravatura e pela colonização, mas podem contar com o bloqueio das antigas potências coloniais que, na sua maioria, excluíram a possibilidade de reparar os erros históricos. Embora a questão das reparações tenha ganho força em todo o mundo, o mesmo aconteceu com a reação adversa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não está a ver isso as reparações acontecerem e muitos dos líderes europeus opuseram sequer a falar sobre o assunto. Na Cimeira da União Africana, a ter lugar em Addis Abeba, os líderes planeiam definir uma visão unificada do que podem ser as reparações, desde a compensação financeira ao reconhecimento formal dos erros do passado e até às reformas políticas de devolução de terras e artefactos culturais. No leste do Congo, homens armados violaram centenas de crianças e recrutaram crianças soldados a níveis sem precedentes, afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância esta quinta-feira, à medida que o conflito na região rica em minerais se intensificava nas últimas semanas.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora à série de reportagens que preparamos para esta emissão. E vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde o Parlamento aprovou o programa do governo de Américo Barros, um programa assente em 5 eixos fundamentais. O Oscar Medeiros tem a reportagem.
Na defesa do programa, que tem o fortalecimento da governação e a proximidade com o povo como eixo número 1, o primeiro-ministro reforçou a necessidade de transparência e prestação de contas.
Para o fortalecimento da governança e a proximidade do com o povo, eixo 1 do programa, entendemos estar alinhados com o Parlamento, especialmente a bancada do nosso partido, ao aflorar a necessidade de reforçar a transparência e a prestação de contas, reformar todo o sistema da justiça, digitalizar e modernizar os serviços públicos, fortalecer os meios de escrutínio e participação de cidadãos, especialmente da juventude, e a descentralização do poder.
No eixo da sustentabilidade económica, Américo Ramos indicou a transição energética para energias limpas como a grande aposta do governo. O MLSTP-PSD, o maior partido de oposição, pela voz do seu líder parlamentar, Raul Cardoso, prometeu não bloquear o governo do partido dividido em duas alas depois da demissão do seu anterior executivo.
Da parte do MLSTP-PSD, não haverá qualquer comportamento que possa dificultar os trabalhos do governo. Vamos seguir, vamos fiscalizar, vamos estar atentos, mas acima de tudo, vamos ver São Tomé e Príncipe e os santomenses. E com o sentido de responsabilidade que deve nos caracterizar a todos enquanto deputados, por favor, senhores deputados, vamos olhar o nosso São Tomé e Príncipe, vamos olhar a vida difícil do nosso povo.
Este programa de governo privilegia ações sociais e económicas e é um plano governamental para os próximos 18 meses, o tempo que resta para as próximas eleições legislativas. Os restantes eixos da governação são a promoção da justiça social e inclusão, reforma e modernização da administração pública e a integração regional e diplomacia proativa. Durante a discussão do documento, ficou patente o nível de divisão dos deputados da ADI depois da crise interna que se instalou com a demissão do 18º Governo Constitucional e formação do novo Executivo, com um primeiro-ministro indicado pelo Presidente da República e não pela direção do partido que venceu as anteriores eleições. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora até Moçambique saber como é viver com uma deficiência no país, que apresenta desafios únicos, mas algumas pessoas que vivem com deficiências dizem que a resiliência, a determinação e o apoio podem ajudar as pessoas a prosperar. De Maputo, a repórter Amarilis Goulet conta a história de dois moçambicanos que se recusam a deixar que a deficiência defina as suas vidas.
Delfina Nyantumbo está a estudar Educação e Ação Social na Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique. Tem uma doença chamada paralisia cerebral que afeta a sua capacidade de movimento e de equilíbrio. Apesar disso, Delfina criou uma associação chamada Cintilar da Inclusão para ajudar pessoas como ela.
Hoje tenho uma atenção.
Júlia Francisco, mãe da Delfina, tem-na apoiado ao longo do caminho.
A gente dela está ajudando muitas famílias mesmo. Ela consegue visitar quando sabe que no sítio X tem uma criança com necessidades educativas especiais, tem uma criança com deficiência. Ela vai visitar e depois recebe o retorno dos pais a dizerem que, epa, a Delfina vem nos tirar mesmo do fundo do poço. Nós não sabemos o que fazer com o nosso filho, mas com a visita da Delfina, conseguimos ver que o nosso filho também é capaz.
Tinha um certo medo em mim, mas depois de eu ter entrado na associação, a associação ela me ajudou a entender, na verdade, qual era o meu valor. Me ajudou mesmo a querer voltar de novo à escola, porque eu já havia desistido de ir à escola. Mas com a ajuda dela, ela me fez entender que, olha, tu és capaz, tu podes fazer mais.
Nhantumbo diz que um feedback como este a faz continuar. Rafael Bata é deficiente visual, mas encontrou refúgio na música à medida que a sua visão se desvanecia. Inspirado e orientado pelo músico cego moçambicano Isaú Menezes, Bata aprendeu a tocar a guitarra e formou uma banda composta por deficientes visuais. Licenciou-se em jornalismo e trabalha como coordenador de advocacia e apresentador na TV Surdo, uma organização não governamental moçambicana, sem fins lucrativos, que promove a participação social inclusiva.
A sociedade ainda não respeita os direitos das pessoas com deficiência. Então, por isso, é um grande desafio ser uma pessoa com deficiência, principalmente aqui em Moçambique.
Apesar dos obstáculos, Bata e Nhantumbo dizem que estão empenhados a desafiar os estereótipos e construir comunidades mais inclusivas.
Eu tenho um foco para mostrar às pessoas que é possível fazer-se alguma coisa mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual.
Bata criou um grupo de teatro para pessoas com deficiência como forma de continuar a lutar pelos deficientes. Nhantumbo diz que vai continuar a trabalhar para um futuro sem limitações para pessoas com deficiência. De Moçambique, Amarilis Gulli, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, um grupo de dirigentes autodenominados inconformados do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, defendeu a necessidade de se classificar de momento a liderança do partido antes das próximas eleições legislativas e presidenciais previstas para novembro. A posição dos autodenominados inconformados foi transmitida à imprensa por um dos seus membros, Carlos Nelson Sano, depois de ter entregue uma carta com data de 4 de fevereiro ao presidente do Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC, Ali Rijazi. A carta foi assinada por um grupo de 13 dirigentes. Sano explicou aos jornalistas que o grupo não está a solicitar a convocação de um congresso antecipado, contudo, disse que tudo vai depender do pronunciamento do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido sobre a suposta incompatibilidade de funções de Domingos Simões Pereira. O grupo solicita, assim, ao presidente do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização que avalie as declarações de Simões Pereira, segundo o qual teria dito que se prepara para assumir, estou a citar interinamente, as funções de Presidente da República pelos motivos que indica, nomeadamente, o de vacatur do cargo por um mandato presidencial chegar ao seu termo no dia 27 de fevereiro, estava a citar. O grupo liderado pelo Presidente da Comissão Política do PAIGC para o setor autónomo de Bissau, Mário Moçambique da Silva, entende que os motivos indicados não colhem e que o próprio e o propósito manifestado coloca Simões Pereira numa situação de incompatibilidade para continuar a exercer as funções de presidente do PAIGC. A Voz da América está a tentar uma reação da direção do PAIGC, mas até agora sem sucesso. O relatório sobre o desenvolvimento económico da África 2024, desbloqueando o potencial comercial da África, divulgado nesta semana pela Agência da ONU sobre o Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, analisa como a dependência de mercados externos, altas taxas de dívida pública e uma infraestrutura fraca aumentam as vulnerabilidades das nações africanas. Dos países de língua portuguesa, Cabo Verde é o único que aparece no estudo como um dos maiores níveis de resiliência para enfrentar choques globais, ao lado da África do Sul, Botsuana, Ilhas Maurícias e Marrocos. Eu falei há momentos com o economista e consultor Paulino Dias, que analisou essa resiliência de Cabo Verde, mas advertiu para algumas vulnerabilidades que o país ainda enfrenta.
Em primeiro lugar, nós temos que olhar para a avaliação de Cabo Verde neste relatório à luz da realidade do continente africano. Uhum. Portanto, o continente africano engloba alguns dos países mais vulneráveis a choques externos do mundo e é nesse contexto que Cabo Verde aparece, digamos, numa avaliação média moderada relativamente no que diz respeito à sua exposição e vulnerabilidade aos choques externos. Um segundo ponto que convém também analisar é que o relatório utiliza, digamos, várias tipologias de vulnerabilidade e de exposição, quer a vulnerabilidade na perspectiva social, económica, tecnológica, climática, energética, etc. E Cabo Verde apresenta níveis diferenciados de vulnerabilidade em cada um desses indicadores. Por exemplo, a nível da vulnerabilidade social, aparecemos bem qualificados, que acaba por ser resultado do desempenho de Cabo Verde a nível das aspectos ligados à redução da pobreza, por exemplo, aos mecanismos de proteção social, que ajudam a posicionar Cabo Verde numa boa fasquia, diria assim. Mas nós mantemos, digamos, a nível da vulnerabilidade a outra tipologia de choques, por exemplo, choques económicos, choques energéticos e choques climáticos, apesar de Cabo Verde aparecer em comparação com outros países da África com um nível de vulnerabilidade moderada, mas ainda não deixa de ser substancial. E é importante sublinhar que nós não podemos baixar os braços, digamos, estar a celebrar esta posição de Cabo Verde neste relatório, porque ainda somos um país estruturalmente vulnerável a determinados tipos de choques. No, relativamente aos choques económicos, o próprio relatório chama a atenção, por exemplo, para a excessiva dependência do turismo, que é um canal de transmissão de choques bastante substancial que nós temos. O turismo representa 25% do PIB e é altamente concentrado, quer relativamente a mercados emissores, quer relativamente a operadores, quer relativamente até a transportadores, quer relativamente às ilhas de destino. Portanto, são múltiplos níveis de concentração que conferem ao turismo um caráter altamente vulnerável no contexto de Cabo Verde.
Está-se também num momento em que há muita incerteza quanto ao que poderá acontecer nos próximos tempos a nível das relações internacionais, a nível do comércio, o aumento das tarifas, essa, entre aspas, guerra comercial que inclui a União Europeia, China, Canadá, Estados Unidos, México, o Brasil poderá também ser arrastado para este cenário. Cabo Verde, os países africanos mais vulneráveis, por exemplo, como é que se podem preparar ou podem minimizar esse impacto?
Repare que provavelmente a data de coleta dos dados que sustentam esse relatório que estamos a discutir, ainda o quadro mundial não incorporava fatores como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, com toda a série de medidas que vêm sendo tomadas nas últimas semanas, e o quadro atual é realmente mais intenso, mais preocupante em termos de variáveis que podem afetar ou podem resultar em choques externos para pequenas economias como Cabo Verde. De perturbações no quadro global acaba por transmitir-se para pequenas economias como Cabo Verde através de diversos canais. No nosso caso em particular, há um canal que eu referi há pouco, que é através do preço do petróleo, de produtos derivados de petróleo. Essas perturbações podem influenciar ou já estão a influenciar, digamos, a tendência de aumento do preço do petróleo no mercado externo, e esse transmite-se a Cabo Verde através deste canal. Um outro canal através do investimento direto estrangeiro. Naturalmente, em contextos de elevada percepção de risco, como o que estamos a viver neste momento, há menor apetência para o investimento direto estrangeiro. E, portanto, podemos ter essa redução. No caso específico de Cabo Verde, há ainda um terceiro canal, que são as remessas de imigrantes.
Era Paulino Dias a analisar esse relatório da ONU, que coloca Cabo Verde entre os países mais resilientes a choques globais. No entanto, para ouvir a entrevista na íntegra, mais tarde na nossa página voaportugues.com. Hoje, dia 13 de fevereiro, é Dia Mundial da Rádio. E no programa Washington Fora de Horas, o diretor da Rádio Nova em Luanda, parceiro da Voz da América, João Pinto, fez uma análise à afirmação da emissora à luz da realidade de Angola. Ele falou com a Paula Alves Silva.
Claro que em países como os nossos são necessários esforços adicionais para que se possa ter tudo o que se pretende. Não tem sido muito fácil, até porque a rádio não é só feita pelo aprendizado que os jornalistas têm, é também feita pela educação da sociedade. E a sociedade angolana vem de aspectos muito concretos, né? Portanto, vem de regime, de um regime que, como toda a gente sabe, tem um modo próprio de pensar. As pessoas são muito fechadas e acham que tudo aquilo que se fala, quando se vai à busca da verdade informativa, ou se vai à busca de um pequeno contraditório, que é sempre contra um status quo que está instaurado. A verdade é que nós, portanto, vamos fazendo o percurso, abrindo abrindo uma avenida que nos possa possibilitar em que cheguemos com a maior diversificação de informação possível. Não tem sido assim tão fácil, e principalmente devido à polarização política. Hoje as pessoas vivem muito da polarização política em Angola. Se não és deste lado, és do outro lado. E são esses contornos que se pretende, de uma maneira pedagógica, de uma maneira em que se possa fazer com que todas as pessoas tenham opinião, tanto que optamos por um slogan que é todos falam e todos ouvem, no sentido de podermos ter toda a gente a abordar os principais assuntos da nação. Aqui é preciso tudo, ter cartas para termos reação daqui e dali. As pessoas com cargos públicos normalmente não são abertas para poderem dar uma informação que se necessita. São alguns aspectos que, de alguma forma, ainda não permitem com que se possa chegar com a abordagem necessária. Muita especulação, e então é preciso fugir dessa área da especulação e podermos ser rigorosos naquilo que informamos. Entendemos que seja um processo. Hoje, Luanda, em concreto, está com perto de 40 rádios, mais ou menos, mas é preciso trabalhar mais para que, de facto, a formação técnica que se tem nas universidades e, sobretudo, a educação social e da comunidade, ela consiga, de alguma forma, absorver o que nós aqui tentamos fazer.
João Pinto, diretor da Rádio Nova, parceiro da Voz da América em Luanda, em conversa com Paulo Alves Silva no programa Washington Fora de Horas, neste Dia da Rádio. No Congresso americano, legisladores democratas dizem que o congelamento da assistência externa pela administração de Trump pode prejudicar permanentemente a segurança e a posição dos Estados Unidos no exterior. Os republicanos contrapõem que a revisão dos programas da USAID é necessária para combater o desperdício e a fraude. A correspondente da Voz da América no Congresso, Catherine Gibson, tem reportagem aqui narrada pela Paula Alves Silva.
Incerteza em todo o mundo, à medida que o destino dos programas de assistência externa dos Estados Unidos está a ser revisto. Chris Coons é senador democrata.
Casas em alguns dos lugares mais perigosos e distantes da Terra. E estamos a atrair parceiros que arriscaram seu lugar nas suas comunidades e países ao alinharem publicamente connosco.
Os especialistas disseram aos legisladores, durante um painel de discussão na quarta-feira, que a ajuda externa representa menos de 1% do orçamento total dos Estados Unidos e rejeitaram as alegações de desperdício. Jeremy Konidik é o presidente da Refugee International e antigo funcionário da USAID.
A USAID tem sido alvo de uma campanha concertada de desinformação, liderada por Elon Musk e amplificada pelo presidente dos Estados Unidos. Eles lançaram uma mangueira de fogo de falsidades para difamar uma agência cuja missão é fundamental para fazer avançar os interesses da América no mundo.
Os republicanos defenderam o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental, ou DOGE, liderado pelo bilionário Elon Musk, afirmando que as tentativas de acabar com a fraude e o desperdício já deviam ter sido feitas há muito tempo. O senador republicano Lindsey Graham.
A USAID é uma agência que nos desiludiu a todos. Tenho defendido o soft power durante todo o meu tempo aqui em cima. E o que tenho visto dá uma volta ao estômago.
A administração de Trump concedeu derrogações que permitem retomar alguns programas de ajuda, embora os senadores democratas tenham questionado na quarta-feira se isso estava a acontecer no terreno. Na sala oval, na terça-feira, Musk disse que o seu trabalho está a seguir um processo claro.
Não se trata apenas de nós entrarmos e fazermos as coisas à vontade, não é em parceria com os chefes das agências e eu verifiquei regularmente com o presidente para ter a certeza de que isto é o que o presidente quer que aconteça.
A assistência ao desenvolvimento sustenta mais de 100 mil empregos nos Estados Unidos. Um dos milhares de funcionários da USAID, que ficaram subitamente sem trabalho, disse que as consequências de uma paragem temporária de alguma assistência dos Estados Unidos serão de longo alcance.
We work by Trabalhamos não forçando as pessoas a ter respeito pela América ou dizendo-lhes para terem certos valores, mas apoiando-as da forma que elas sentem que precisam.
Empreiteiros americanos e organizações não-governamentais estão a processar a administração Trump por causa do congelamento dos fundos da USAID, afirmando que se trata de uma utilização inconstitucional do poder presidencial. Os republicanos dizem que Trump está simplesmente a exercer a sua autoridade.
Esta é a Voz da América desde Washington. O governo do Zimbábue diz que vai compensar os investidores estrangeiros que perderam bens durante as controversas reformas agrárias no início do ano 2000, mas que estavam protegidos por acordos bilaterais de proteção do investimento. Columbus Mavunga cita alguns agricultores brancos do Zimbábue, a quem também foi prometido uma indemnização por terras confiscadas, que continuam à espera do respectivo pagamento. Ana Guedes apresenta a reportagem.
Em comunicado, o ministro das Finanças do Zimbábue, Mthuli Ncube, afirmou que o governo vai pagar a 94 antigos agricultores de países como a Suíça, a Dinamarca, a Alemanha, os Países Baixos e a antiga Jugoslávia. Todos esses agricultores estão abrangidos pelos acordos bilaterais de proteção e promoção dos investimentos, ou BIPA, que o Zimbábue assinou com os países dos agricultores. Ncube disse que 20 milhões de dólares estão a ser pagos a partir do orçamento 2024 e que outros 20 milhões de dólares serão pagos a partir do orçamento de 2025.
This is a very important issue for our arrears, carers and debt resolution process for Zimbabwe, because some of the countries for which we want support, their farmers.
Esta é uma questão muito importante para o nosso processo de liquidação de pagamentos em atraso e de resolução da dívida do Zimbábue, porque alguns dos países para os quais queremos apoio, os seus agricultores e os seus investidores no Zimbábue foram afetados pelo programa de terras no início da década de 2000. Mas só estamos a avisar os países onde os acordos bilaterais de proteção e promoção de investimentos foram devidamente ratificados. O nosso objetivo é que até o final de 2021 tenhamos liquidado o passivo total de 146 milhões de dólares dos agricultores do acordo bilateral de proteção e promoção de investimentos. Acreditamos que isto é muito importante para criar confiança e honrar os nossos compromissos.
We believe that this is very important for building trust, for honoring our commitments.
O governo de Zimbábue pretende reconstruir a sua reputação financeira depois de ter solicitado o alívio e a reestruturação da dívida às instituições financeiras internacionais e a outros países em 2022. De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, a dívida externa total de Zimbábue é de 21 mil milhões de dólares, incluindo juros, que o país não consegue pagar há anos. No entanto, Eddie Mahemp, um economista independente baseado em Harare, diz que os agricultores reinstalados e não o governo devem pagar os 146 milhões de dólares para evitar o aumento da dívida do país.
Por que é que o governo está a pagar as explorações agrícolas que foram atribuídas a indivíduos? Eles estão a cultivar, alguns estão a produzir tabaco, têm vendido o seu tabaco ao longo dos anos. E estamos a ver. Também estamos a ver que há agora uma tendência para lhes dar títulos de propriedade. Por que é que o governo está a assumir essa dívida?
Why is the government assuming that debt?
Esse acordo previa que Harare pagasse 3,5 mil milhões de dólares aos agricultores expulsos das suas terras ao abrigo de um programa apoiado pelo então presidente Robert Mugabe com início em 2000. Trevor Gifford é o antigo diretor da União dos Agricultores Comerciais do Zimbábue.
25 anos depois do início da reforma agrária no Zimbábue, a maioria dos detentores de títulos de propriedade deslocados continua a destituir devido ao não pagamento de indemnizações. O governo não honrou o seu compromisso de pagamento antecipado nos termos do Acordo Global de Indemnização que já expirou.
Which is now expired.
Segundo ele, a iniciativa do governo de dar títulos de propriedade aos agricultores que se apoderaram das terras só vai criar a confusão e afastar os investidores estrangeiros. Para já, o governo do Zimbábue diz que vai emitir títulos de propriedade para os agricultores reinstalados para que estes os possam utilizar para contrair empréstimos para capitalizar as suas empresas.
E assim chegamos ao final desta emissão de rádio. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues. De todos se despedem Joe Gil, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade.